A Câmara dos Deputados lançou nesta semana a 10ª edição do periódico Agenda Brasileira e dessa vez a publicação, elaborada pela consultoria legislativa aqui da Câmara, em parceria com o Centro de Documentação e Informação da Casa, tem como foco a inteligência artificial. Esse trabalho ele reúne 22 artigos abordando desde a trajetória histórica da inteligência artificial até os impactos atuais, futuros, dessa tecnologia em diferentes setores. Por isso quem já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para poder explicar melhor essa agenda brasileira, o que, que são as perspectivas da IA, essa história, como é que foi a organização desse trabalho, é o consultor legislativo Cláudio Nazareno, organizador dessa publicação. Cláudio, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui.
Obrigado, obrigado pelo chamar.
Cláudio, eu vou até aqui, para quem está com a gente pela rádio e pela Rádio Câmara, eu vou citar, claro, é a Agenda Brasileira Inteligência Artificial. Quem está com a gente pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, eu estou até mostrando aqui nesse momento a publicação. Cláudio, a gente sabe que foi um sucesso, assim, a publicação impressa, inclusive a primeira tiragem já se esgotou, mas é possível ter acesso a ela pela internet também, em PDF, e daqui a pouco também vão ter novas edições. Mas me conta aqui, como é que foi esse trabalho, como é que vocês estão organizando? A gente sabe que tem uma comissão especial aqui na Câmara tratando justamente da regulamentação da inteligência artificial. Como que esse trabalho da Agenda Brasileira, nesse tema, vem subsidiar essa discussão que está nesse momento aqui na Câmara dos Deputados?
Realmente, quando a gente viu que a inteligência artificial ia ganhar muita atração na Câmara, a gente viu que a gente precisava informar bem as pessoas, não só os parlamentares, mas toda a comunidade interessada com o tema, né, sobre a transversalidade do tema. E tinha uma grande pergunta que eu coloco logo no início, que foi o elemento motivacional para todos os autores que eu coloquei. Realmente, a gente está entrando numa nova revolução industrial? Essa que era a pergunta, né? Realmente, a inteligência artificial, já podemos falar que é uma nova revolução? E as pessoas quiseram responder essa pergunta e analisaram, a gente procurou, a consultoria legislativa é multitemática, né? Então, a gente procurou dar a maior transversalidade possível para a abordagem, né? Para que a gente pudesse ver se ele realmente transformaria todos os aspectos da sociedade, né? Da nossa vida, né? Cotidiana. E foi muito interessante, porque realmente tivemos umas visões muito distintas, umas mais otimistas, outras mais pessimistas, mas com certeza a transversalidade do tema é insuperável. Realmente não tem como negar que ela vai afetar todo mundo mesmo.
Quando você fala de transversalidade, para quem está com a gente aqui acompanhando a nossa entrevista, a gente está falando de temas como, por exemplo, na saúde, na educação, na agropecuária. Realmente em todas as áreas hoje vocês, a partir desse estudo, entendem que a inteligência artificial seria de fato essa nova revolução industrial, seria de fato uma mudança na forma como a gente produz hoje?
É uma mudança com certeza. Daí a dizer que é uma revolução é que são outros 500, né? Tem áreas que estão mais avançadas e tem áreas que não. Muita coisa depende da capacitação das pessoas em saber usar. Muita coisa depende do acesso à tecnologia da informação, né? Acesso a ter uma boa conexão, um bom letramento digital, uma boa capacitação para o trabalho, né? Então, se você tiver esses ingredientes primeiro satisfeitos, aí sim você vai poder usar a plenitude dos recursos que a inteligência artificial pode trazer. Mas, sem dúvida, ela é um elemento transformador na forma do trabalho, né? Na forma do trabalho, ela com certeza muda. Também surgiram muitas dúvidas quanto quem seria mais beneficiado, menos beneficiado, né? Que vai ter um impacto no trabalho e no emprego, não há dúvida, né? O que não se sabe é o quanto, né? E não se sabe se a criação de vagas e a subtração de vagas, né? Se essa diferença, né, vai ser positiva ou negativa. Com certeza terão áreas que vai ter diminuição no nível de emprego, né? E vai ter áreas que vai ter um aumento no nível de emprego. Outra coisa que a gente não sabe, mas que tem indícios disso, né? É se vai ter maior prêmio salarial, ou seja, se os salários vão subir ou se vão descer com o uso da inteligência artificial. Porque a partir do momento que você permite que mais pessoas façam coisas de uma maneira mais fácil, né? Você diminui o valor que você precisaria pagar, né? Por esse emprego, por esse trabalho. Mas em compensação, você consegue produzir muito mais, né? Então tem essas duas medidas aí que realmente agora é só com uma bola de cristal mesmo para saber se vai ser bom ou ruim, ou se vai melhorar ou se vai piorar, né?
E aí a importância também dessa discussão aqui no parlamento de regulamentação, para que não seja uma regulamentação. Isso a comissão especial está tratando, o projeto que veio do Senado, um pouco nesse sentido de que ela não seja uma regulamentação limitadora da tecnologia, mas que tenha ali salvaguardas em questão de dados, em questão de como que essas informações, a veracidade, sempre aquela verificação humana, revisão humana. Como que vocês estão vendo na consultoria, nessa área, justamente por conta aí dessa publicação, o que que é preciso ter na nossa regulamentação da inteligência artificial para ver também essas salvaguardas?
É sempre essa dicotomia, né? Sempre essa briga entre regular e inovação, né? Tem pessoas que acham que, bom, tem abordagens, né, que dizem que tem que liberar completamente, né? É o caso, por exemplo, americano, né? Nos Estados Unidos eles não têm uma lei geral e as diretrizes que eles tinham, eles resolveram diminuir os ditames, né? Então, tem as pessoas que estão, normalmente, que estão na liderança, né? E elas querem inovar e não querem ter uma regulamentação, mas, por outro lado, você precisa proteger, né, para o mau uso, uso ético, proteção do trabalho, etc. e tal. Então, é muito difícil você estabelecer um equilíbrio, né? Mas é importante que você preveja, né, na regulamentação que você tem que ter essas salvaguardas, né? Agora, o nível da salvaguarda é que é muito difícil, até porque a gente está brincando com o futuro, né? Então, assim, é muito... Não tem problema você colocar na lei diretrizes, salvaguardas para proteção do emprego, educação... a educação digital, etc. e tal, mas o problema é como você transformar isso em medidas efetivas, né? E o Brasil vive um momento de cobertor curto, né, em termos orçamentários, né? Então, você querer abarcar o mundo, né, numa lei como a lei de IA e não ter os recursos para isso também pode ser um pouco frustrante, né?
E aqui, né, também há essa discussão se, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que hoje já trata da Lei Geral de Proteção de Dados, essas duas leis, elas vão ter que conversar, né?
Com certeza. Existe, inclusive, os dois últimos artigos do livro tratam da questão regulatória, né? Aliás, os últimos três. Mas os últimos dois, nós temos a voz do presidente da Anatel e de um diretor da NPD. Agência Nacional de Proteção de Dados e Agência de Comunicações, né? Ambos defendem que exista uma lei, né? Que ela seja, que a IA seja regulada, e todos querem contribuir com essa regulação, né? A inteligência artificial não funciona sem dados, né? Isso é um ponto pacífico. Então, a NPD, ela seria uma entidade que seria natural que ela regulasse isso daí. Porém, você tem atividades que são muito setoriais, né? Você tem regulações muito profundas, né? Então, você não tem como você tirar as agências setoriais de uma aplicação para aquele setor, né? Então, não tem como, por exemplo, a Anatel não regular a aplicação da IA nas telecomunicações. Né? Então vai ter que ter um diálogo mesmo, e a regulamentação vai ser, eu acredito que vai ser complexa. O projeto que veio do Senado, ela prevê que a NPD seria o órgão supervisor máximo, né? E aí você teria as regulações setoriais, né? Então acho que o livro dialoga um pouco com essa visão.
E o livro também tem aqui exemplos de como a inteligência artificial ela tem sido abordada até no legislativo mesmo. E como que, seja aqui na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou em outros parlamentos, Cláudio, a IA pode contribuir para a produção legislativa e para mais transparência para a população, porque a população também quer sempre ter acesso aos dados e cada vez mais, né?
O problema que a gente tem hoje em dia é que é um tsunami de informações, né? É muito difícil você achar o que você quer. Cada vez que você entra no Google, fica mais difícil você puxar o assunto exatamente o que você estava querendo, porque tem muita coisa, né?
E o Google hoje coloca a IA e você não sabe se você pode confiar, assim, que fonte que é essa aí que o Google está me dando,
exato,
né?
Exato, a gente fala Google, mas tem outros, né? Mas, enfim, e a Câmara, ela usa muito bem a inteligência artificial para classificar os documentos que ela produz, né? O portal da Câmara, ela tem uma solução desenvolvida pelos técnicos da casa, né? A nossa diretoria de informação é muito competente nesse sentido, e ela já resolveu vários problemas que a gente tem com esse excesso informacional que a gente tem, né? Um deles é a classificação de informação. É, no portal, a gente na consultoria, a gente também usa ferramentas de inteligência para distribuição de trabalho, para identificação dos problemas, né? Então é uma ferramenta indispensável hoje em dia, não dá para não ter.
A gente na comunicação também tem buscado, né, a questão, mas sempre com essa dinâmica da revisão e também dos limites, né? O que pode ser usado? Porque na área da comunicação, imagino que também aqui, né, haja artigos nesse sentido. A gente tem a Beth Veloso, que é até titular aqui do Papo de Futuro, que é uma coluna nossa aqui no painel eletrônico, dos riscos também, né? De você ter manipulações, da deepfake, né? E deep web e fake news. É muito importante também nessa área de imagem, de vídeo, de voz, você ter uma regulação e muita responsabilidade nesse uso, né, Cláudio?
A questão eleitoral é muito complexa, né? A gente não fala muito em questão eleitoral, a gente fala em democracia, tem um artigo sobre democracia e pós-verdade, né? Mas a questão eleitoral é complexa, porque você pode bombardear um monte de informações, né? Disparar um monte de coisas bem calibrados, né? Para públicos-alvos, né? Então a inteligência artificial vai ser uma ferramenta eleitoral muito grande, muito grande. Não estou nem dizendo que vai ser para o bem e para o mal, mas ela vai ser usada, né? Porque os dados são muito poderosos, né?
E, Cláudio, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Vou deixar para você fazer esse convite, então, novamente, para quem está com a gente pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube. Vou deixar aqui a carinha da publicação da agenda brasileira. Vai focar aí, né? Ah, pronto, ó, já está até ali na imagem. Quem está na rádio, gente, é a Agenda Brasileira Inteligência Artificial. Cláudio, faz aí o convite para quem quiser ter acesso. Como que faz? Porque está interessantíssimo aqui, eu dando aqui uma olhada, ainda vou ter a minha publicação, né? Ainda vou atrás daqui da minha. A gente se preparou para a entrevista com os pontos gerais, claro, ainda não consegui ler os artigos, mas tem muito artigo interessante, são 22, lembrando aqui. Fica aí, como é que faz o convite para quem quiser ter acesso, Cláudio?
Então, você entra no site da Câmara, procura lá publicações da Câmara, e lá em publicações da Câmara é só colocar a Agenda Brasileira e vai aparecer todos os 10 volumes que a Agenda Brasileira tem. Esse é o último volume, Inteligência Artificial, acabamos de lançar. Ela realmente é muito uma obra, consideramos ela muito completa, trata da parte técnica, trata de aplicações, trata de questões administrativas, trata de regulação e aspectos jurídicos. Acho que tem para todo o público aí, um bom material.
Certamente. Olha, eu fiz o teste aqui, para quem não conseguir, às vezes, guardar tudo que a gente falou aqui da biblioteca da Câmara, coloquei aqui, ó, Agenda Brasileira e a Câmara no Google, tá? Foi certinho.
Pronto.
Pronto. Então, também lembra aí, Agenda Brasileira e a Câmara dos Deputados, que você vai chegar numa reportagem aqui da Agência Câmara falando da agenda, que tem também o link para publicação. Então, tem esses dois caminhos, né, Cláudio?
Ótimo.
Parabéns pelo trabalho, pela organização, e certamente vai balizar muitas dessas nossas discussões aqui nos próximos meses e anos, né? Porque não é algo para agora.
Exato. São os próximos 2, 3, 4 anos, a gente vai ser muito impactado com essas transformações.
Certamente.
Obrigado pelo convite.
Obrigada a você e parabéns pelo trabalho. Obrigado.